Olá, muito boa tarde. A Secretaria Regional da Saúde e Segurança Social publicou hoje o despacho para a constituição de um grupo de trabalho para definir os pressupostos técnicos da implementação de um projeto piloto de rastreio do cancro do pulmão nas ilhas de São Miguel e Terceira. O grupo de trabalho, que funciona sem custos associados, é coordenado pelo presidente do Centro de Oncologia dos Açores e conta com o Diretor Regional de Saúde e Vítor Rodrigues na qualidade de perito, e conta também com elementos das unidades de saúde de ilha e hospitais da região. O grupo de trabalho tem natureza temporária e, perante a sua conclusão, apresentará à Secretária Regional Mónica Seidi os resultados dos trabalhos desenvolvidos e respectiva proposta que desenvolva a solução preconizada. A propósito da criação deste grupo de trabalho, a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social lembra que o cancro do pulmão é um dos cancros mais incidentes na região e uma das três primeiras causas de morte. Mónica Seidi dá nota ainda em comunicado que esta é também uma das metas do Plano Regional de Saúde 2030 no âmbito da Estratégia Regional de Combate às Doenças Oncológicas, pelo que importa preparar esta implementação através de um projeto piloto que permita testar a melhor solução adaptada à nossa realidade. Articulação e cooperação são as palavras-chave do Núcleo de Planeamento e Intervenção com Sem-Abrigo, criado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Existente em várias autarquias do país, nos Açores este núcleo é pioneiro e tem como objetivo principal monitorizar o fenómeno dos sem-abrigo no concelho, auscultar, propor e implementar estratégias.
Com o objetivo único de nós conseguirmos, através de reuniões periódicas, auscultar, partilhar sinergias ou promover sinergias dentro daquilo que é a capacidade específica de cada um dos nossos parceiros. Nós temos parceiros que são especialistas em programas de intervenção na rua, equipas de rua, temos parceiros que são promotores de programas ocupacionais para estas pessoas, temos parceiros da área da saúde, temos a solidariedade social, temos as juntas de freguesia que conhecem melhor do que ninguém a realidade das suas populações, e temos também instituições que trabalham com as dependências há muitos anos, e temos também respostas na área da saúde para a área do internamento.
Cristina Canto Tavares, vereadora da Câmara de Ponta Delgada. Unipisa é uma parceria interinstitucional composta por 17 entidades com intervenção junto de pessoas na condição sem abrigo. Várias necessidades foram identificadas por estes parceiros, entre instituições, juntas de freguesia e segurança social.
Desde logo, as respostas intermédias para a reabilitação destas pessoas. E eu relembro que nós recentemente já anunciamos um protocolo de colaboração com a Instituição João de Deus e com a Caritas de São Miguel, que foram precisamente oportunidades de intervenção na reabilitação de duas moradias para, após tratamento de substituição, conseguirmos ter uma residência intermédia. Não estamos a falar em albergues, estamos a falar em casas familiares, não é? Com acompanhamento 24 horas de técnicos especializados. Da articulação da distribuição da alimentação, por exemplo, aos fins de semana, que é importantíssima. As respostas ocupacionais para aquelas pessoas que já estão num estadio de evolução, no caso de terem feito tratamento, necessitarem de respostas ocupacionais que não são contratos de trabalho, portanto são programas ocupacionais, e nós vamos avançar também com programa ocupacional para pessoas de elevada vulnerabilidade e também pessoas portadoras de deficiência.
Um estudo referente a janeiro de 2024 concluiu que são 303 as pessoas em condição de sem-abrigo, a maioria entre os 46 e os 65 anos, só nas 4 freguesias urbanas da maior cidade açoriana. Do total, 114 não tinham teto e 183 estavam sem casa, existindo 76 pessoas há 10 ou mais anos na rua. Haverá reuniões periódicas com as instituições parceiras, a ter início já no próximo mês de maio. Qualquer entidade interessada pode ainda juntar-se a este núcleo, bem como qualquer pessoa pode ser voluntária ou contribuir com alguma doação.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. A Secretaria Regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades promove a primeira reunião ordinária de 2024 do Conselho Consultivo Regional para os Assuntos da Imigração na próxima segunda-feira de manhã, no Palácio da Conceição, em Ponta Delgada. O Conselho Consultivo tem como objetivo assegurar a participação e a colaboração das associações representativas dos imigrantes, dos parceiros sociais, das instituições de solidariedade social e de outras organizações que prestam apoio social e cultural aos imigrantes na definição e coordenação das políticas de integração social e de combate à exclusão. Na primeira reunião deste órgão, presidida pelo Secretário Regional de Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estevão, a agenda de trabalhos inclui a apresentação do guia da contratação de cidadãos estrangeiros nos Açores, precedida por testemunhos setoriais da Presidente da Associação dos Industriais de Construção Civil e Obras Públicas dos Açores, Alexandra Bragança, e da Presidente da Delegação dos Açores da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, Cláudia Chaves. A reunião encerra com uma evocação do Dia da Comunidade Luso-Brasileira, que se comemora anualmente a 22 de abril, através de depoimentos de duas imigrantes brasileiras sobre a sua integração na sociedade açoriana.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional e a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores querem agilizar a instalação de plataformas TVDE no arquipélago e reduzir as restrições existentes à atividade nas ilhas. Ora, os deputados açorianos ouviram a Secretária Regional a propósito de uma proposta apresentada pelo deputado único da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que pretende agilizar a instalação de plataformas de transporte individual e remunerado de passageiros via eletrónica nos Açores, uma vez que a legislação existente na região, aprovada em 2022, é demasiado restritiva.
No resto do país há, de facto, várias plataformas a operarem este tipo de serviço e na região autónoma dos Açores não houve, de facto, nenhuma intenção até agora, ao longo destes anos, para se aproximarem deste propósito de exercer esta atividade na região.
A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia da Assembleia Regional. Também Mário Fortuna, da Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, considera que é preciso agilizar a legislação regional.
Qualquer canto do mundo, por onde vamos, temos esta tipologia de serviços. São formas de criar empregos locais, de certa forma, também, e de proporcionar serviços convenientes que os turistas conhecem e gostam de utilizar.
Apesar da alteração legislativa proposta pela Iniciativa Liberal ser aparentemente consensual, alguns partidos com assento parlamentar suscitaram dúvidas em relação a algumas obrigações específicas que entendem ser necessário aplicar aos operadores que pretendam instalar-se nos Açores. Um JPP defendeu a realização de um referendo regional sobre o futuro da transportadora aérea SATA Internacional e instou os partidos com assento parlamentar a apresentarem uma anteproposta nesse sentido. O coordenador regional do JPP Açores, Carlos Furtado, considera que a forma correta de traçar o futuro da SATA Azores Airlines é através de um referendo regional. Para o partido, o referendo é um instrumento democrático que deve ser usado para aferir a opinião pública sobre matérias relevantes, como é o caso do futuro da companhia aérea açoriana. O Bloco de Esquerda voltou esta quinta-feira a insistir no pagamento integral das propinas dos cursos de licenciatura e apoios ao transporte e alojamento para estudantes açorianos, medidas que custariam cerca de 14 milhões de euros à região.
Cria um conjunto de apoios que são universais para os estudantes do ensino superior e que incluem o pagamento integral das propinas nos cursos de licenciatura, o pagamento de 3 viagens de ida e volta para os estudantes deslocados, viagens aéreas, naturalmente, e um apoio às despesas com alojamento em função do custo da habitação no concelho onde se situa a universidade que frequenta o aluno e um passe de transporte público em articulação com as autarquias. Estes apoios aplicam-se aos alunos do ensino superior da Universidade dos Açores e quando não existe um determinado curso ou o estudante não obtenha colocação na Universidade dos Açores, aos alunos que frequentem outras universidades. Estas medidas contando com o número de estudantes que há atualmente, significarão, para as nossas contas, um aumento de despesa a nível da região que pode chegar aos 13, 14 milhões de euros. É um investimento importante para o futuro dos Açores.
António Lima vai submeter na Assembleia Regional um projeto de decreto legislativo para criar estes apoios. A 16 de setembro, o Bloco de Esquerda já tinha defendido o pagamento integral de propinas e a criação de apoios ao alojamento e às deslocações para todos os estudantes do ensino superior residentes no arquipélago. Na altura, o vice-presidente do governo, Artur Lima, criticou a demagogia do Bloco devido à proposta. A iniciativa não chegou a avançar porque a Assembleia Regional foi dissolvida na sequência do chumbo do orçamento para 2024. O Chega Açores alertou esta quinta-feira o Governo Regional para a indignação dos trabalhadores dos matadores, considerando injusta a discrepância entre categorias prevista na proposta de carreira autónoma para os funcionários da rede de abate. Esta indignação surge na sequência de uma proposta do Governo que pretende criar uma carreira autónoma para os trabalhadores dos matadores, composta por 12 categorias, defendendo que existe uma desadequação na situação daqueles profissionais que pertencem ao setor público. Segundo o líder do Chega na região, José Pacheco, não é justo alguém com 12 anos de serviço chegar ao topo da carreira e não poder progredir mais. O Executivo propõe a criação de 12 categorias e ainda direito à atribuição de um subsídio de risco.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Conselho Presbiteral da Diocese de Angra defendeu que o papel do Seminário Episcopal deve ser reforçado e que deve ser retomado o progresso para garantir a obtenção do grau académico numa instituição de ensino superior.
Os padres conselheiros reforçaram o papel e lugar do Seminário no contexto diocesano como espaço formativo, adaptado aos desafios e circunstâncias atuais. O Seminário Episcopal de Angra continuará a existir na sua missão formadora, retomando o processo para garantir a obtenção do grau académico numa instituição de ensino superior.
Dinis Silveira, presidente do Secretariado Permanente do Conselho Presbiteral, a 47ª Sessão Plenária do Conselho Presbiteral da Diocese de Angra, presidida pelo Bispo de Angra, Armando Esteves Domingues, decorreu durante 4 dias em Angra do Heroísmo. Participaram no encontro sobre o seminário e as vocações 36 padres conselheiros que analisaram uma síntese recolhida a partir de uma consulta sinodal de clero, leigos e seminaristas com várias questões. Os conselheiros recomendaram uma reflexão na procura de um modelo formativo protagonizado pelo Seminário Diocesano.
O contexto da Igreja Universal é caracterizado pela desfidelização do clero provocada por diversas crises. Esta realidade impõe à Igreja particular uma acurada reflexão na procura de um modelo formativo para os desafios de hoje, protagonizado pelo Seminário Diocesano.
Os conselheiros aprovaram ainda por unanimidade um voto de louvor ao Incomodato Diocesano pela ação desenvolvida e outro ao Padre Soriano António Saldanha e Albuquerque, nomeado pelo Papa Francisco, cônego da Basílica de Santa Maria Maior, em Roma. Foi ainda dado um parecer favorável à elevação a Santuário Diocesano da Ermida de Nossa Senhora da Paz, em Vila Franca do Campo, na Ilha de São Miguel.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Lutar pela democracia é o propósito da Associação Promotora das Comemorações do 25 de Abril na celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos. A data é assinalada com várias atividades durante 5 dias e conta com o apoio da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Filipe Cordeiro, porta-voz da organização, exige aos partidos políticos uma reflexão profunda para que seja analisado o que falhou após 5 décadas do 25 de Abril. Segundo o responsável, que falava em conferência de imprensa nas portas da cidade, algumas forças da governação querem destruir a democracia em prol de benefícios para poucos e malefícios para muitos.
E estamos a permitir que partidos que não querem efetivamente estar no quadro democrático, mas que são, no fundo, fazem parte de uma estratégia internacional e nacional de criarem um conjunto de climas suscetíveis de poderem destruir aquilo que foram os sonhos de muitas e muitas pessoas que há 50 anos lutaram para que a democracia e a liberdade se instaurassem em Portugal. E falhou de certeza muita coisa para que a pobreza e a exclusão social, o emprego, as dificuldades que os jovens estão tendo, que têm a necessidade de emigrar, nós temos que criar condições que minorasse as situações desagradáveis e difíceis que as pessoas estão passando.
A associação pretende assim que se pondere sobre o caminho percorrido até aos dias de hoje, bem como a importância dos ideais democráticos. Filipe Cordeiro referiu ainda que o grande grito de alerta deve ser feito à juventude e realça a importância da cidadania.
A juventude vai ser ela que vai ter que pôr nas suas mãos a decisão de mudar as situações em Portugal, porque avizinham-se situações muito difíceis e é preciso que haja reflexões sobre aquilo que não foi conseguido por dos sonhos de 25 de Abril, dos ideais de Abril e... O exercício da cidadania também é importante. Cada um de nós tem uma palavra a dizer nas suas atitudes como cidadãos, na verbalização das suas ideias.
Este ano, com o programa alargado, as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril serão marcadas com uma sessão comemorativa da autarquia no Centro Natal de Correia na próxima segunda-feira. Já na terça, seguir-se-á outra conferência subordinada ao tema cinquentenário de Abril no auditório da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada. Mas não só.
No dia 24 temos à noite no Auditório Luís de Camões um concerto pela Banda da Zona Militar dos Açores. No dia 25 vamos ter a festa tradicional nas portas da cidade e queríamos chamar a atenção para o encerramento das festas que vai ser feito no Coliseu Micalense com a entrada livre, que tem um concerto que vai ter como nome Canto o Teu Nome Liberdade, que é um trabalho extraordinário feito pelo Conservatório Regional de Ponta Delgada, que vai incluir músicos jovens e idosos, alunos e professores.
Esta será também uma homenagem aos capitães de Abril e aos quatro jovens assassinados pela PIDE no Largo do Carmo, em Lisboa, um deles açorianos.
E é com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida e com as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril que terminamos a última edição desta semana do Informação Açores. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.